Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 25 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que me avisou ontem que eu disse que o Mate 10 Pro era da Xiaomi, não da Huawei. Eu confundi as empresas quando falei sobre o teste da Ookla de velocidade de download de cada aparelho, só pra ficar claro. O Mate 10 Pro era da Huawei, não da Xiaomi. Muito obrigado a todo mundo que me avisou sobre isso ontem no Twitter, e deixa eu aproveitar que eu citei a Xiaomi para falar sobre o lançamento de dois telefones que agora sim são dela, que são o Mi A2 e o Mi A2 Lite. Eles são aparelhos de entrada e rodam Android One, que é a versão simplificada do sistema, e vão custar entre 230 e 350 euros, dependendo da configuração. O Mi A2 tem uma tela Full HD de 5,99 polegadas, vem com até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço, tem uma câmera frontal de 20 megapixels e duas atrás com 12 e 20 megapixels, vem com processador Snapdragon 660 e bateria de 3.010 mAh. Já o Mi A2 Lite tem uma tela Full HD de 5,84 polegadas com recorte na parte de cima. Vem com até 4 GB de RAM e até 64 GB de espaço, tem uma câmera de 5 megapixels na frente e duas atrás, sendo uma de 5 e outra de 12 megapixels, vem com processador Snapdragon 625 e conta com uma bateria de 4.000 mAh. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o Brad Sams lá do site Turo deu mais algumas informações sobre a linha de consoles Xbox que a Microsoft vai lançar no futuro. O que rola é que dia desses ele apareceu com essa notícia de que o sucessor do Xbox One na verdade seria uma linha de produtos, e agora ele falou um pouquinho a mais sobre isso. Ele disse que essa linha será composta por dois aparelhos, sendo um deles um console tradicional, né, para o pessoal comprar o jogo e rodar localmente, enquanto o segundo vai ser uma caixinha, provavelmente feita para o pessoal que quer rodar lá jogos por streaming. Aí essa caixinha vai rodar os jogos a partir de um serviço de nuvem que a Microsoft vem desenvolvendo há pelo menos 5 anos, e hoje esse serviço é conhecido internamente pelo codinome Scarlet Cloud. Esse segundo console deve oferecer uma solução da Microsoft para otimizar a latência desse tipo de jogo, né, via streaming, e para fazer isso ele vai contar com uma parte do processamento lá no videogame e o resto feito lá nos servidores da Microsoft. O Brad Sams falou que a Microsoft planeja lançar esses dois consoles em 2020, e você pode ler o post dele no detalhe, né, seguindo o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Ford, que anunciou que vai investir $4 bilhões em iniciativas de carros autônomos ao longo dos próximos 5 anos. Esse investimento vai ser destinado para uma unidade separada da Ford, feita, né, especificamente para investigar essas tecnologias, e a montadora falou que está buscando também investidores externos para complementar o orçamento aí desse projeto. Agora, essa decisão parece ter sido bastante inspirada pela GM, que recentemente anunciou que recebeu investimento de pouquinho mais de $2 bilhões da SoftBank, e isso fez as ações lá da montadora subirem quase 15% num único dia. Ainda assim, né, é bacana ver a Ford se mexer para investir nesse segmento de carros autônomos, e vamos esperar para ver nos projetos que vão pintar por aí. E ainda sobre esse assunto, a Uber anunciou que vai voltar a testar os carros autônomos dela depois do acidente fatal na cidade de Tempe, no Arizona, em março desse ano. Esse retorno às ruas vai acontecer em Pittsburgh, mas com uma diferença importante. Os carros autônomos da Uber serão guiados por seres humanos durante todo o tempo, o que quer dizer, né, que a parte autônoma mesmo lá dos carros vai ficar dormente nesse primeiro momento. Aí, durante esse tempo, os veículos vão aproveitar os trajetos para atualizar os mapas em HD da cidade de Pittsburgh, e na parte de dentro, os sistemas que monitoram lá o motorista também vão ganhar upgrade para ajudar a impedir, né, que acidentes como o de Tempe voltem a acontecer. E enquanto isso, no Spotify, a Consumer Intelligence publicou um relatório interessante que comparou a adoção da plataforma nos Estados Unidos e no resto do mundo. Eles concluíram que a porcentagem de assinantes lá do Spotify Premium nos Estados Unidos é menor em comparação com o resto do mundo, o que obviamente, né, é resultado de uma concorrência mais acirrada com um monte de serviços parecidos, né, de streaming de música por lá. Eles disseram ainda que só nos últimos 3 meses o Spotify perdeu 16% de assinantes Premium nos Estados Unidos, o que ficou acima da média mundial, que por sinal não falaram qual foi. E ainda sobre o Spotify, pintou uma integração bacana entre o serviço e a plataforma inglesa Fast Ticket de venda de ingressos para festivais. O que rola é que a galera vai conseguir associar a conta da Fast Ticket à conta do Spotify, e o sistema vai começar a sugerir, né, uns shows lá e compra também de ingressos para festivais com base nos hábitos musicais do usuário. Isso deve, por exemplo, né, impedir que o pessoal perca um show ou um festival interessante por não ter ficado sabendo do evento a tempo. Isso vai valer para festivais no mundo inteiro, não só lá no Reino Unido. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que tá tentando deixar a recomendação de vídeos lá no app da plataforma um pouquinho mais eficiente. O que rola é que eles começaram a testar uma aba nova chamada Explore lá no app de iOS, e essa aba vai trazer os conteúdos que têm uma relação um pouquinho mais indireta lá com os vídeos aos quais a pessoa costuma assistir. Então, se a pessoa assiste a muitos vídeos sobre corrida, né, por exemplo, essa aba pode começar a sugerir vídeos sobre ciclismo ou sobre natação, coisa desse tipo, o que quer dizer, né, que o tema é o mesmo, que é exercício, mas o assunto lá do vídeo pode ser um pouquinho diferente. O Google explicou que o objetivo dessa aba Explore não é substituir, mas sim complementar o que aparece de recomendação no resto lá do aplicativo, e eles falaram que devem expandir aí o alcance desses testes nas próximas semanas. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai começar a usar inteligência artificial para sugerir alterações gramaticais lá no Google Docs, né, para quem assina o pacote G Suite. A empresa explicou que as sugestões vão abranger desde correções simples, né, tipo usar um artigo definido no lugar de um artigo indefinido, até umas coisas mais complexas envolvendo a estrutura lá, gramatical das frases que a pessoa digita. E isso, na verdade, faz parte de uma série de novidades com base em inteligência artificial que estão chegando a G Suite. Você pode ler mais sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre o Google, pintou o lançamento oficial lá da versão 68 do navegador Google Chrome. Essa versão marca todos os sites HTTP como sites que não são seguros em comparação lá com os sites HTTPS, e o Google falou que no futuro esse aviso vai aparecer na cor vermelha para tentar causar uma espécie de rejeição ainda maior, né, o protocolo HTTP, que é menos seguro mesmo que o protocolo HTTPS. E por último, sobre o Google, ontem a empresa começou a vender audiolivros aqui no Brasil. Eles podem ser comprados no Google Play e escutados por meio do aplicativo Google Play Livros, e para marcar o lançamento tem vários livros custando R$5 ou menos, o que em alguns casos dá uns 90% de desconto. Vale dar uma espiada. Bom, e já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que o Ministério Público de Brasília resolveu abrir mais uma investigação para cima do Facebook, dessa vez por conta lá do recurso de reconhecimento facial nas fotos publicadas na rede. O MP diz que, no geral, né, essa tecnologia de reconhecimento facial tem uns níveis maiores de falhas quando a pele do usuário não é exatamente branca, e eles querem entender o que o Facebook faz em relação a isso. O Ministério entende que esse tipo de coisa pode configurar a discriminação, né, e ferir diversos artigos lá do Marco Civil da Internet, do Código de Defesa do Consumidor e até da Constituição, e por isso o Facebook vai ter que prestar esclarecimentos, né, a respeito de como ele usa essa tecnologia. E ainda sobre a empresa, ela anunciou que abriu uma subsidiária na China, onde, por sinal, o Facebook mesmo, né, a rede social é bloqueada, ninguém pode usar. Essa subsidiária vai atuar como uma incubadora de startups chinesas, e a abertura é uma vitória para o Facebook, né, que passou alguns anos negociando lá com o governo para poder pelo menos voltar a operar de alguma forma na China. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que a Snap perdeu o Mark Randall, que era o diretor da divisão dos Spectacles, que são aqueles óculos escuros inteligentes lá da companhia. Essa é a segunda vez que essa divisão fica sem um líder, e comentando a decisão, o executivo falou, sem dar muitos detalhes, que resolveu ir embora para poder fundar a própria companhia. E enquanto isso, na Europa, a Comissão do Continente multou a Asus, a Pioneer, a Philips e as empresas parceiras Denon e Marantz por terem travado os preços lá dos produtos em alguns países do conglomerado. A comissão falou que a Asus proibiu as lojas alemãs e francesas de venderem os computadores e monitores também abaixo do preço recomendado, a Denon e a Marantz inflacionaram o preço de fones de ouvido na Alemanha e na Holanda, a Philips fez coisa parecida com quase tudo que ela vende na França, e a Pioneer também, né, interferiu nos preços dos produtos dela em 12 países lá no conglomerado. Aí, por terem contribuído com as investigações, as empresas vão ganhar um desconto lá de entre 40% e 50% sobre o valor das multas, e os valores finais ficaram em US$74,4 milhões para Asus, US$35 milhões para Philips, US$12 milhões para Pioneer e US$10 milhões lá para Denon e Marantz. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou uma correção lá para aquele problema do processamento reduzido dos novos Macs com Touch Bar, né, processadores i9. Esse problema foi descoberto faz uns 10 dias, né, por um youtuber que viu lá que o Mac novo dele estava esquentando muito depois de pouco tempo de processamento intenso, e como resultado disso o Mac estava reduzindo o poder de fogo lá do processador. E isso gerou uma polêmica danada, né, porque o pessoal estava pensando em comprar o computador novo justamente para conseguir tirar proveito lá do hardware mais rápido, e agora a Apple falou, né, que isso era um bug, já corrigiu esse problema. Ela explicou que esse bug estava lá no software, né, que controla a temperatura e performance também dessas máquinas, e falou que, na verdade, isso afetava praticamente todos os novos MacBooks Pro com Touch Bar, né, não só esses aí com processadores i9. Aí, junto da explicação, ela soltou o update lá do macOS que diz ter corrigido esse problema, e agora vai ser esperar pra ver, né, o pessoal testar e concluir se esse bug realmente sumiu. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto, tomara que um pouquinho menos rouco, amanhã de manhã. Falou! Perdeu o Mark Randall, que era o diretor de divisão de espectáculos, virava uns monoptacles.